Amém. Amém. Leandro, pode vir para cá, vocês dois. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Efésios. Bem rápido, vamos fazer uma reunião rápida. Ninguém acredita, mas hoje vai ser rápido. Amém. Vem aqui com a gente orar. Você está precisando de orar, vem. Aí, ó, tia Ana está aqui, ó. Tia Ana, cadê tia Ana? Tia Ana está aqui, ó, orando. Orando. Amém. Então, Efésios capítulo 4, vamos ler aqui um pouquinho, versículo 1: rogamo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foi chamado. Todo mundo viu esses dias que nós falamos sobre a vocação, que é o chamado. Vocação quer dizer chamado. Deus nos chamou para uma obra, para uma finalidade. Deus nos chamou. Todo mundo sabe disso. E Deus quer que nós andemos, que nós vivamos, andar, que nós andemos, quer dizer, que nós vivamos, que a nossa vida, seja uma vida digna do chamado, digna do chamado. Se a gente esquece do chamado, não importa com o chamado, não liga para o chamado, então nós não vamos levar uma vida digna do chamado de Deus. Deu para entender o que eu falei? Deu para entender? Pega o microfone aí, Wendel, e vê o que foi que o Emoji entendeu. Pergunta para ele.
Eu não, Wendel.
Dá para o Ramiro. Para o Ramiro explicar para nós o que foi. Explica, Ramiro. Espera um pouquinho. Então, a Daniela vai explicar para nós. O que foi que nós falamos até agora?
Tá.
Pode baixar aí, filho. Tá meio alto. Fala mais.
Que Deus tem um chamado para nós, né? Nós temos uma vocação, que é igual explicou todos esses dias, que é um chamado.
É.
E que se nós damos importância para esse chamado, nós andamos dignamente, segundo esse chamado. Agora, se a gente não dá atenção, não dá importância desse chamado para lá, não tem como a gente andar dignamente de acordo com esse chamado. Amém. Com essa vocação.
Amém. Então, muito bem explicado. Então, repete de novo para nós. Repete para todo mundo entender. Assim, ó, Deus nos chamou. Está escrito aqui, tem vários outros lugares que está escrito. que Deus, a igreja tem um chamado de Deus, a vocação quer dizer chamado. Então Deus tem um chamado para a igreja, não é um chamado para uma pessoa individualmente. O chamado é para a igreja. E é claro que no corpo que é a igreja, a pessoa chamada vai desenvolver um trabalho às vezes diferente do outro. Por exemplo, nem todos serão apóstolos, nem todos serão profetas, nem todos serão mestres, nem todos irão cantar, nem todos irão tocar, né? Até aqueles que atrapalham, às vezes é necessário. Entendeu? Às vezes até a Escritura fala que é bom que haja essas pessoas para que os verdadeiros se manifestem. Fala. Então até aquele que atrapalha, até o incrédulo no nosso meio, ajuda. Amém? Ajuda. Essa vocação, esse chamado de Deus para a igreja, é para que a igreja, ande, viva, né? Andar, para que ela ande, aqui está escrito, que andeis como é de andar, significa, e nesse caso aqui, viver, amém? Explica de novo para nós.
A igreja tem um chamado, né?
É.
E quando se nós damos atenção para esse chamado, nós vemos de forma digna da igreja viver. Agora, se a gente não dá atenção para esse chamado, a gente não anda como é digno da igreja. Nós não vivemos como igreja, nós não vivemos digno desse chamado.
Pois é, então nós vamos fazer o papel do outro. Nós vamos fazer o papel daquele que atrapalha. Nós vamos fazer o papel daquele que não vive dignamente. Fazer o papel daquele que está ali para um vaso para desonra e não para honra. Amém? Então é bom que todos saibam que foi chamado por Deus para levar uma vida digna do chamado. Digna do chamado. Né? Como é que seria esse chamado? Digna como? Deus chamou um bando de capoeiristas? Não. Deus chamou um bando de passistas, né? Não. Deus não chamou um time de futebol. Deus não chamou mas Deus chamou a igreja. Ele chamou a igreja, que é um povo todo especial. É um povo diferente, é um povo todo diferente dos outros povos. Nem? É um povo que tem uma característica especial, diferente dos demais povos. É preciso entender isso, não precisa, Daniela? Por que precisa entender, Daniela?
Porque se a gente não entende, a gente não vive de acordo com essa vocação, com esse chamado digno dessa vocação.
Exatamente. Você, por exemplo, um jogador de futebol, ele foi chamado para jogar futebol. Ele foi, nasceu para jogar futebol. Ele leva uma vida igual a dos outros? Não? Não. Como é mais ou menos a vida dele? Você não é jogador de futebol, mas você sabe mais ou menos a vida de jogador de futebol. Não sabe? Mais ou menos. Então comenta para nós aí.
Tem muito treino, tem musculação para fazer, tem a concentração, tem dieta.
Tá vendo? É. Ele tem uma vida diferente dos outros homens. Os outros homens levam a vida que come a hora que quer, que deita a hora que quer, que levanta a hora que quer. O profissional de futebol, de vôlei, de natação, seja o que for, ele tem uma vida diferente. E ele tem que andar, ele tem que viver de acordo com aquilo. Caso contrário, o clube irá reclamar, porque o clube paga para ele levar aquela vida. É uma vida sacrificante. É uma vida. Toda semana tem dois jogos de futebol. O jogador de futebol, normalmente, a mulher de jogador de futebol, normalmente, larga dele logo, logo. Quando não larga, não larga, né? Não larga. Mas é uma vida muito sacrificada. Por quê? Ele passa dois, três dias por semana em casa. Dois dias, três dias por semana em casa. O resto, ele está ou na concentração ou está viajando. Porque ele tem que viajar. Passa o ano inteiro viajando. Vai jogar em Porto Alegre. Vai jogar não sei aonde. Vai jogar no Rio de Janeiro. Aí tem um jogo em Goiânia. Ele vai para a concentração. Amém? Não sei que, se tem visita íntima na concentração. Como é que é, como é que não é. O certo é que tem não. Não pode ter. Amém? É jejum direto. Né? Então ele leva uma vida diferente. Não leva? Uma vida diferente? A igreja foi chamada por Deus também para levar uma vida difícil. Não é difícil? Levar uma vida sacrificada, levar uma vida difícil. Não é fácil, não. É ou não é diferente dos demais? Dos demais segmentos. A igreja que não vive de acordo com, não vive aqui, ó, digno, se ela não, a igreja não vive de acordo com o chamado, se a igreja não vive de acordo com a vocação celestial, o chamado que ela teve do céu, ela foi chamada, não foi eu que fui só chamado, nem foi o Ramiro, nem foi a Lada. Todo mundo é chamado. Todo mundo que eu digo é o seguinte: toda a igreja é chamada. Certo? É claro que Paulo deixa bem claro na carta dele aos Coríntios, se não me engano, o seguinte: que os dons são diferentes, os carismas são diferentes. Né? A função da pessoa no corpo é diferente. Uma pessoa não queira desempenhar a função do outro, que ele não vai ser capaz. Ele não vai ser capaz. Amém? Meu pai sempre falava assim, que quem nasceu para 10 réis, não chega a vintém. 10 réis e vintém era um dinheiro do tempo, lá do tempo. Meu pai, quando ele era menino, né, que o 10 réis era um dinheiro, um vintém era outro dinheiro, né? É como se você pensasse, quem nasceu para 10 centavos não chega a um real, né? Então quem nasceu para aquilo nasceu para aquilo, tá certo? Jesus falou, eu vim ao mundo para isso, acabou. Eu vim ao mundo com essa finalidade. Pai, passa de mim essa hora. Mas como? se foi para essa hora que eu vim, então eu não vou reclamar, porque foi exatamente eu vim para isso. Então, às vezes a igreja reclama, murmura, chama, a igreja fica, às vezes, chateada, que está levando uma vida, né, que tá, reclama para Deus, porque Deus não liga, não importa, não faz nada. Tá, não é? E quando, na realidade, nós não podemos fazer esse tipo de reclamação. Por que nós não podemos? Porque nós somos chamados para isso. Nós fomos chamados para levar uma vida difícil. Deus escolheu para nós um caminho apertado, estreito, e colocou para nós um caminho largo, espaçoso, para a gente ver. O caminho largo, espaçoso, você só tem o direito de olhar. Então você namora o caminho largo, espaçoso, e casa com o estreito. Ué. Pode ser uma coisa dessa? Só Deus mesmo. Então é assim. Tá certo? Concorda, Paulinho? Então a igreja tem que levar uma vida digna da sua vocação, digna do seu chamado. E quantos não querem não entender isso? Quantos às vezes fica ali, ó, forçando a barra, porque não quer levar aquela vida, não quer levar aquela vida. Mas aí, aonde é que nós estamos querendo chegar com a reunião de casais? Essa reunião de casais é de família, reunião de família, né? Deixou de ser reunião de casais, passou a ser reunião de família, né? Por quê? Porque já estava acabando. Casais não estavam vindo mais, né? Os casais não precisam escutar nada, já está tudo arrumado, né? Então ela passou a servir para nós que somos solteiros. Amém? O caso do Elderson, o caso da Divina, né? O caso do Alessandro, o caso da quem mais? Do da Dora, da pessoal que é solteiro. Mas os que são casados, os que têm família, você, além de Deus ter chamado você, além de, da sua vocação ser difícil, além do chamado seu ser difícil, você vai ter uma dificuldade maior quando você tem família. Por quê? Por causa desse versículo aqui, ó. Presta atenção. Por causa desse versículo, versículo 13. Versículo 13. O Léo. Está prestando atenção, Léo? Está prestando? Daqui a pouquinho você leva o microfone, não, ver o que o Léo está entendendo. Versículo 13. O que está escrito aí no versículo 13? Versículo 13. Vê, por favor.
Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo.
Olha aí o nosso chamado, a nossa vocação. Para ser o quê? Para ser o quê? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Aí vocês viram a dificuldade que vai existir para a igreja. É uma luta, é uma dificuldade que não acaba mais. Por quê? Porque a vocação, o chamado foi para que nós, porque Deus sabe que o mundo é todo dividido. Deus sabe que o mundo, cada um anda em seus próprios caminhos. E ele queria que ele quer que a igreja seja unida, não é preguenta não, unida. Amém? Ele quer que a igreja seja unida. Como é que nós vamos fazer para unir a igreja? Como que nós vamos fazer para unir a igreja? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Até que nós todos tenhamos a mesma fé. Olha que dificuldade danada. Que luta, que dificuldade nós vamos ter para isso. Vocês já descobriram onde é que nós estamos querendo chegar com a reunião de casa, família? Que essa unidade, ela precisa existir. É mais fácil ela existir dentro de casa do que ela existir na igreja de um modo geral. Ou não? Deu para entender o que eu quero falar? Daniela. Claro. Claro. Pode falar. Deus quer, faz parte do chamado, faz parte da vocação. Ele quer assim, né? Assim como eu falei, o jogador de futebol tem que ser daquele jeito. O outro tem que ser daquele jeito. Fala, não, você não pode. Com esse peso você não pode. Você vai ter que perder o peso. Ronaldinho gordo, ele tem um problema da gordura, né? Então, você tem que perder esse peso. O Adriano queria mexer com boate, queria viver na noitada e tal. E o time dele lá da Itália, não sei de onde, falou, não, desse jeito isso não serve para nós não. Então ele teve que vir embora, porque o time exigia que as condições fossem outras. Deus nos quer de que forma? Unidos. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Então, unidade da fé é eu e o Ramiro temos que ter a mesma fé. Ter a mesma fé é o quê? Acreditar a mesma coisa. Então, eu acredito assim. O Paulinho acredita de outro jeito. Como é que faz? Eu acredito assim. O Léo acredita de outra forma. Como é que nós vamos fazer? As igrejas são divididas. A Assembleia de Deus acredita do jeito da luta dos povos para os povos. A Assembleia de Deus, ela... Quem mandou você mexer aqui? Ele pensa que está machucando minha orelha. Tá não. É? É, não, mas é mesmo, tem razão. Vê quando ela, né, pega por cima aqui. Então... A Assembleia de Deus, ela não é universal do reino de Deus. Por que você acha que a Assembleia de Deus não é universal? Hã? Eles pensam diferente, eles não têm a mesma fé. Por que que o ministério aí, comunidade cristã, não é igual a sala Nossa Terra? Podia todo mundo querer sarar a nossa terra, no entanto, né? Não, uns querem de um jeito, outros querem do outro. Isso é bom para a igreja? Eles estão andando de forma digna do chamado? Olha para você ver. Olha para você ver como quem enxerga como eu enxergo, que você não enxerga. Quem vê de onde eu vejo, eu estou vendo isso. Então não é por nada que eu não vou. Eu não concordo com eles, não é à toa, não. É de acordo com as escrituras é que eu não concordo. Não é à toa, não. Não é porque eu estou querendo fazer a minha igreja, não. O que eu estou querendo, me esforçar, é para que o meu chamado, a minha vocação, seja digna do chamado. Que a minha vida seja, ou melhor, que a minha vida seja digna do chamado que eu tenho. E Deus não me chamou para dividir com ninguém, não. Deus me chamou para ser um com Ele e um com as pessoas. Então, se eu e você não entrarmos em acordo, simplesmente nós não vamos poder continuar juntos. Eu vou ficar para um lado, você vai ficar para o outro. E no fim, nós vamos saber quem está certo e quem está errado. Na hora do juízo, aí é que nós vamos saber quem está certo e quem está errado. Eu sei, aqui mesmo, entre nós, eu sei que tem pessoas que não concordam comigo. Que não, vem, acompanha, fica aqui e tal. Mas eu sei que ela não come no mesmo prato que eu como. Amém? Paciência. Um dia vai ficar esclarecido quem tinha razão, quem não tinha razão. Tá certo? Mas ainda nós não chegamos na família. Ou já? Não? Não? Chegou. E o que eu falei? Eu falei... Hã? Aonde é melhor para nós trabalharmos essa unidade? Aonde? Pega aí.
A família.
É o melhor lugar para você trabalhar essa unidade, essa fé. É em casa. Concorda, filha? Amém. Então dá aqui para o Ramiro, ver se o Ramiro concorda. Deu para entender agora?
Não? Ué, mais ou menos, irmão. Sim.
Nós temos que partir?
Partindo do princípio.
Do simples para o complexo. Nós temos que partir do simples para o complexo. Tá? Do pouco para o muito. Jesus, primeiro, ele foi um com Deus. Antes de mais nada, ele tinha que ter unidade com Deus. Ele. Porque o que adiantaria se ele arrumasse 10 pessoas, sendo que ele mesmo não tinha unidade com Deus? Ele não tinha unidade com Deus. Então você tem que partir do simples para o composto. Então, primeiro você tenha unidade com Deus. Aí, se você tem certeza absoluta que você tem unidade com Deus, eu e o Pai somos um. Amém? Eu estou de acordo com Ele e Ele está de acordo. Ele dá testemunho de mim. Ele está dando testemunho. Quer dizer, Ele está provando que ele é comigo. Então, Ele tem unidade comigo. Aí, então, eu posso... bater o pé em relação à minha esposa, eu posso bater o pé em relação ao meu filho, eu posso bater o pé em relação à minha casa. Amém? Jesus fez isso. Quando ele tinha absoluta certeza de que ele tinha unidade com Deus, de que ele era um com o Pai, ele falou em relação à casa dele. O que ele disse em relação à casa dele? Né? Ó, vocês, quer ver onde é que está escrito isso? Aonde? João ou não? Ou não? Lembrar bem para vocês me ajudarem a localizar. Foi quando Jesus subiu para Jerusalém. Quando Jesus subiu para Jerusalém. Aqui, está aqui. Capítulo 7, João capítulo 7. Há incredulidade dos irmãos de Jesus. Está escrito assim. Isso aqui foi, não foi, foi alguém que escreveu. Mas também serve até para ajudar a gente aqui, né? E depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia. Jesus andava pela Galiléia e não queria andar pela Judéia. Ele viu qualquer coisa ali que não... Ele viu qualquer coisa ali que não dá. Amém? Ó, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia. Se você fosse inteligente, sabendo que Jesus era um com Deus, o que, que você faria? Você também não queria andar pela? E sim pela? Pronto. Pronto. É assim que tem que fazer. É assim que tem que fazer. Não é, Jesus vai para Galiléia, eu vou para Judéia. Jesus vai para Judéia, eu vou para Galiléia. Vai dar certo, amigo? Hã? Não, não vai dar certo, gente. Não vai dar certo. Não adianta recalcitrar contra o aguilhão. Não adianta criar caso com Deus. Jesus vai para Galiléia, os outros vão para Judéia. Só para criar caso, só para fazer, né? Então, a igreja não pode fazer isso. Ela não pode, um pouco vai para Galiléia, um pouco vai para Judéia. Um pouco faz de um jeito, um pouco faz do outro. E é isso que acontece aqui. O que acontece aqui é assim, uns faz de um jeito, outros faz do outro. Uns faz de um jeito, outros faz do outro. Uns faz do outro. Amém? Isso é bom para a igreja?
Não.
Isso ajuda a igreja a chegar a alcançar o seu chamado, a sua vocação. Isso ajuda a igreja a andar de forma digna do chamado dela? Não. Não tem jeito da igreja andar de forma digna do chamado dela. Porque as pessoas não sabem. Não sabem. Se vai para Galiléia, ou se fica na Judéia. Não sabe o que tem que fazer. Uns faz uma coisa, outros faz outra. Amém? Aí os irmãos de Jesus, presta atenção, e estava próxima à festa dos judeus, chamada festa dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui, vai para a Judéia. Jesus, sai daqui, vai para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazem. Jesus foi? Não. Aí Jesus já estava, olha aí, já estava em intriga com os irmãos. Ele já estava em uma briga com os irmãos. Estava ou não estava? Mas um deles tinha que estar certo, gente. É isso que eu quero que você entenda. Um lado tinha que estar certo. Os dois lados pensavam diferente um do outro. Lembra uma vez que eu te expliquei para vocês aqui que A é B, C, A é igual a B, que é igual a C, né? Então, se A, matemática, se A é igual a B, logo A é igual a C, não é assim, matemática? Né, Wendel? A é igual a B, que é igual a C. A é igual a B, logo A é igual a C. A é igual a B, que é diferente de C. Logo, A também é diferente de C. Concorda ou sem corda?
Então é isso. Então é assim. Você não concorda comigo. Amém? E concorda com o Paulinho. Você não concorda comigo, mas concorda com o Paulinho. Logo, hã? Paulinho não concorda comigo. Amém? É muito perigoso acontecer essas coisas. Muito perigoso, porque isso é danado para dividir, é danado para fazer. E nós com isso não vamos alcançar a vocação. Nós não vamos alcançar o chamado de Deus, porque Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou foi para entrar em acordo. Deus nos chamou para nós unirmos. Unirmos e não separarmos. Se nós estamos separados, vamos fazer tudo para ver o que foi que nos separou. O que está nos separando? Aí já chegou na família? Já chegou? Na família? Já chegou na família? Chegou, Ramiro, na família? Chegou? Hã? Está chegando na família? A família é o lugar onde tem, onde existe liderança, onde existe cabeça, onde existe pessoa mandando, né? E tem um lugar que o pessoal gosta de mandar, é em casa, não é assim? Pega isso aqui lá para mim, faz isso aqui para mim, põe o lixo lá fora, pega o lixo, não é assim? Tira a roupa do arame, passa não sei o quê, passa essa camisa para mim. Então, em casa é um lugar especialista em confusão. A casa é o lugar onde mais dá confusão, é a casa. Por quê? Porque um filho quer de um jeito, o outro filho quer do outro, o pai quer de um jeito, a mãe quer do outro. Se você tiver 10 filhos, são 10 filhos querendo cada um de um jeito. Um filho pensa de um jeito, outro filho pensa de um jeito. O filho não combina com o pai não combina com o filho. Jesus não previu isso. Jesus não, ele não previu. E ele não falou. Por quê? Ele sabia que a vocação, o chamado de Deus para a igreja, era para que a igreja fosse unida. E ele sabia que fosse para unir esse povo. Não vai ser fácil. Amém? Para unir esse povo não vai ser fácil. Por quê? Ele sabia, gente, da dificuldade que nós íamos enfrentar para... Amém? Quando ele estava... Aí uns ficavam dormindo, o outro ficava acordado. Né? Tinha uns ficavam dormindo na reunião. Como é que vai unir? Né? Como é que vai aprender? Já vem de lá cansado, morto, morto. Já vem, né? Às vezes a irmã já vem morta. Tem irmã que vem morta, tem irmão que vem morto. Tem uns que vem passando mal. Acaba de morrer aqui, não é não? É difícil demais. Mas o lugar ideal, o melhor lugar para você trabalhar é na família. Por quê? Porque na família é o lugar onde você tem menos gente, onde você tem a cabeça, como eu falei, você tem as pessoas que mandam e tal, etc. E é mais fácil você discutir o problema. Ou não? Ou não? Hã? Ou não? É isso que eu quero. Ó, falta só 10 minutos. Porque a reunião, essa reunião termina, começa às 9, termina às 10. Ela, pronto, 10 horas termina a reunião. 5 para 10 termina a reunião. Então tem 10 minutos para vocês entenderem. Entendeu o que eu falei? Entendeu? Você concorda, Daniela, que aqui, por exemplo, você não tem relacionamento com a Mils, você não tem relacionamento com a Rosimeire, né? Eu não vejo você conversando com o Kuta, né? Eu não vejo você... eu vejo você conversar mais com o Lucas e de vez em quando com o Paulinho, com a Sônia, né? Não é assim? De vez em quando com ele. Então, é mais difícil aqui. A palavra só, a pregação só, não é suficiente. A pregação, ela lança a questão. O exercício para casa. A pregação é feita assim. Ela lança o exercício para casa. E é em casa, então, que você vai fazer oração, que você vai clamar para Deus, que você vai chorar, que você vai conversar com Deus, você vai mostrar toda a dificuldade. Você vai falar assim: ó, eu tenho me esforçado, mas o meu filho... Então, a sua oração é que vai fazer, às vezes, a coisa funcionar. Porque, da mesma forma que nós estamos falando aqui, certamente os demônios também estão falando. Os demônios também estão querendo o contrário. Amém? As trevas não param de trabalhar, não. Querem o contrário. Enquanto nós queremos unidade, os demônios estão querendo a desgraça. Nós estamos querendo a unidade entre nós e os nossos filhos. E o demônio quer ver os filhos pegar fogo. O demônio quer ver a mãe, sabe, numa extremidade e a filha na outra extremidade. Quer quanto mais longe um do outro, melhor. Isso é a vontade de Deus? Não, é a vontade do cão. O cão, né? O dos cães. E... Amém, gente? Vamos ver, Daniela. Qual conclusão que a gente chega? Lucas, dá pro Lucas ver. Qual conclusão que nós chegamos, Lucas?
Bom, segundo...
Uma boa conclusão.
Tá impressionando. Mas o que eu chego à conclusão é que nós deveríamos empenhar para nossa casa ser unida. A partir da nossa casa, consequentemente, a igreja será unida.
É. Nós deveríamos fazer o maior esforço para que, né, isso ocorresse. Uma vez que você alcançasse o objetivo na sua casa, não seria mais fácil, talvez, você alcançar outras pessoas, né? Já que a sua casa... Vocês conseguiram encontrar essa unidade na sua casa, né? Então, como eu falei, Jesus, ele chegou a dizer o seguinte. Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, ele já tinha certeza de que a vontade dele era de acordo com a de Deus. Quem quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se eu agrado a Deus ou não, ou se eu não agrado a Deus. E ele disse, né, para os irmãos dele, ele falou para os irmãos dele assim: o mundo não vos pode odiar, mas ele odeia a mim. Então, um grande sinal de que você está certo é se o mundo te odeia. Outra coisa importante que Jesus falou é, disse, olha, ainda não chegou o meu tempo, mas o tempo seu chegou. Para vocês, todo dia a dia. Amém? O tempo seu Assim, mas o nosso não. Nosso tempo não chega. O nosso tempo não chega. O tempo deles chega. Esse dia a Suzana falou para mim: pai, não, mas eles não vivem melhor? E eles não vivem, por acaso eles não vivem melhor? Falei: vivem. Por quê? Porque o tempo deles é agora. Se eles vão viver agora, coitado, né? E o seu tempo chegou? Não, o meu não chegou não. Então pronto, o meu não chegou ainda não. O seu já chegou? Foi isso que Jesus falou para ele. Então, eles concordavam com Jesus? Não concordavam com Jesus. Jesus falou assim: então vocês vão para um lugar e eu vou para outro. Vocês vão para um lugar. Não teve briga, teve confusão. Não teve briga, não teve confusão. Não teve nada. Jesus tranquilamente falou para ele: vai para a Judéia, porque eu vou para a Galiléia. Amém? Vocês vão para cá e eu vou para cá. E sabe a hora para onde foi que Jesus foi? Foi para o templo pregar, ensinar. E eles foram para a festa. Para a festa. Eles foram para a festa. E eles falaram para Jesus: você não quer aparecer? Mas eu vou: não. Quem falou para você que eu quero aparecer? Eu não quero aparecer, não. Vocês que estão falando, eu não quero aparecer. Amém? Aleluia! Quer uma reunião melhor que essa, meu? Quer? Uma reunião melhor que essa? Quem quer uma reunião melhor que essa? Deus falou com você, Suzana? Falou. Amém. Seu tempo chegou? Não. E o dos outros? Né? Às vezes o tempo dos outros chegou, mas o seu não chegou. Amém, Ramiro? Suas considerações, Ramiro.
Eu acredito assim que quando o Zé começou a falar que nós temos um chamado, e um dos chamados, uma das coisas que faz parte do chamado é essa união. Não tem como a gente fazer parte de um chamado de Deus desunido. Isso. Não tem, porque é um povo. É um povo. Você é um povo, você tem que estar unido a esse povo. É um corpo só, né? Então, é um princípio que há no meio do povo de Deus.
Presta atenção no que o Ramiro está falando, porque vocês não são obrigados a concordar com o Ramiro, não. Entendeu? Vocês ficarem dormindo, aí vocês vão concordar com o Ramiro e você não sabe se o Ramiro está certo.
Então,
presta atenção.
Então, como o senhor falou, do simples... o composto, né? Vamos pensar no povo de Deus. Eu tenho que me unir ao povo de Deus.
Isso.
Mas, como o senhor falou, vamos começar em casa. Então comece em casa. Que a minha casa esteja unida é mais fácil. Eu creio que Deus abençoa para que a gente seja ingressado no meio do povo desse jeito. E dividido em casa, nossa, como é que você vai... é mais custoso. Então eu creio assim que é Deus chamando a gente. Falou: é mais fácil para vocês. Cuida da casa de vocês. Ora pela casa de vocês. Primeiro você acredita que você é um chamado de Deus. Tenha paz você com Deus e começa a querer isso. Amém. Na sua casa e falar com os irmãos. Eu acredito, entendi assim. E se Deus está falando isso, é porque isso é que está faltando nas nossas casas.
Amém.
Isso que está faltando para a igreja.
Amém. Você concorda? Quem concorda com o Ramiro? Amém? Todo mundo concorda com o Ramiro. Então faz uma pergunta, Júnior. Faz uma pergunta para o Ramiro. Rápido. Rápido, Júnior. Aqui, ó. Não?
Não.
Paulinho, faz uma pergunta para o Ramiro. Tem pergunta nenhuma para fazer, meu? Também não. A Paula, então dá para Juliana Moreninha. Bebê quer fazer? Bebê não quer. Bebê não quer fazer. Quer fazer, bebê? Bebê vai fazer. Ó, bebê. Ó. Vai lá, bebê, vai.
Ficou assim, parecendo um pouco que essa unidade ela é só física. Aí eu vou perguntar para o Ramiro, que ele estava falando, né? Porque, por exemplo, a nossa unidade tem que ser com Jesus, mas ele hoje não é presente, né? Queria que ele explicasse um pouco melhor essa unidade.
Amém.
Entendeu, amém?
Repete, está dando microfone.
Está dando microfone. Repete, Pepe.
Assim, foi o que eu entendi. Da forma como ele falou, ficou parecendo assim, mais uma unidade física, né? Você está unido com a igreja, com a família. Por exemplo, em Jesus hoje ele não é físico. Então a nossa unidade não tem como ser física, né? Queria que ele explicasse melhor a unidade.
Você entendeu, André?
Amém. Como o irmão Altinho estava explicando, o jogador de futebol, ele se une à equipe dele por uma meta, por um objetivo, né? E quando nós também, do jeito que eu estou falando aqui, eu vou unir na minha casa, mas eu vou unir baseado em Jesus. Eu tenho que unir com a minha casa, é mostrando o que a gente tem, o que Deus tem dado para nós, o que Ele vai nos dar, o que Ele promete para nós. Não é unir para assistir filme, essa união não serve. Unir para fazer churrasco, unir essa união aí, pode ser que aconteça, mas a gente tem que unir. Eu falar, eu igual chamei a Lázaro, falei, bem, vem cá, porque a gente tem hora que as coisas aparecem e não chama. Falei, olha lá, isso era umas 11 horas, falou, vou dormir. Falei, não, vem cá. Estava passando lá na Globo News, lá, o terremoto que deu lá no Haiti. Tem gente que não gosta de ver pessoas pedaçadas no chão, arrebentadas, sangrando. Tá? Falei, olha aqui, porque muitas vezes a gente reclama, né, de coisa pouca. Falei, o que você lembra? Ela falou, bem, eu lembro que Jesus falou, que ó, já haveria muito sofrimento, grande tribulação. E aí, eu chamei a Fernanda e a Dani e falei para ela, falei, ó, quanta gente não tem o que comer uma dessa, não tem água. Então essa é a união, unir tendo Cristo a referência. Unir é para o Evangelho, mostrar aos meus filhos, vocês têm que fazer parte do povo de Deus, porque esse mundo está acabando, as coisas tristes estão acontecendo. Então é isso que mais ou menos eu, porque se deixar, como o senhor falou, sai, irmão, que o mundo fica mostrando, né? A gente namora o mundo e namora o caminho largo e tem que andar no caminho estreito. Então, eu tenho que sempre estar lembrando lá em casa. Passa uma coisa ruim na televisão, no jornal daquela, fala, vem cá ver, vou mostrar para vocês, ó. Porque muitas vezes a gente está muito bem vestido, muito bem alimentado, confortavelmente, e a gente reclama. E se eu reclamar, assim, aí muitas vezes eu não estou dando importância àquilo que Jesus falou, né? Que Deus tem nos abençoado, Deus tem dado para a gente aqui paz, Deus tem colocado nós no lugar de segurança. Então, é unir nesse jeito, Vi, é unir e falar para meu si, falar, meu si, ó, esse mundo que ora existe está reservado para o fogo. Eu me uni a Cristo e levar a minha família também.
Amém.
E aí eu serei unido com a minha casa, e minha casa comigo, e nós com Cristo.
Amém.
E nós com a igreja.
Amém. É, depois, em particular, bebê, em particular, vai explicar para ser melhor. Amém? Irmãos, você entendeu, irmãos? Hã? Paulinho, isso quer dizer que o Paulinho tem que estar em harmonia com a família, né, Paulinho? Ou não? E a família em harmonia com o Paulinho. É isso, Paulo Júnior, você entendeu? É? Eu não entendi assim não. Eu não entendi assim não. Entendeu? Jesus, ele concordou com os irmãos dele? Jesus não concordou. Você não deve concordar para poder não para não ter briga, eu vou concordar. Errado. Para não ter confusão, então eu vou concordar. Errado. Errado. Né? Por isso que eu falei, você precisa buscar a unidade com Deus. Primeiro, você tem unidade com Deus? Está provado que você tem unidade com Deus? Deus já deu testemunho que tem que ter unidade com você? Então, meu filho, essa unidade que você tem com você, você precisa levar o seu filho, sua filha, sua casa a ter unidade, a essa mesma unidade que você alcançou. Senão vocês vão reunir e concordar com o diabo. Vocês vão reunir, a casa da gente vai ficar uma bênção, mas errada. Vai ficar uma bênção, sem briga. Não, lá em casa não tem briga, lá em casa não tem fusão. Hã? Errado. É porque você não tem unidade com Deus, o Paulinho não tem unidade com Deus, o outro não tem unidade com Deus. E ninguém teve primeiro essa unidade com Deus. Entendeu? Primeiro, eu disse, primeiro de tudo, tem que ter unidade com Deus. Porque senão o pai, como eu falei, o pai, a família, é o lugar mais, é o lugar ideal para ter o manda. Eu mando, eu sou a mãe, eu mando. Eu quebro sua cara. Amém? Então, não é assim. O pai chega e fala, não, eu sou a cabeça aqui. Sou ou não sou? Eu mando ou não mando? Aí eu vou concordar para não ter problema. Eu vou concordar para não ter erro. Eu vou concordar para não ter problema. E a minha casa vai ser unida. Mas vai ser uma união falsa. Vai ser uma união falsa. Por quê? Não tem nenhum ali que tem unidade com Deus. Você e o Lucas pode ter união, casar e pegar seus menininhos, arrumar tudo direitinho, unidinho, tudo unidinho. Só que errado. Exatamente. Exato. Vai chegar um momento em que Deus vai provar para vocês que a casa não estava unida. Muito pelo contrário, como aconteceu com Jesus. Então, o que Jesus fez? Ele largou a mãe, largou o pai, largou os filhos, os irmãos, largou todo mundo e foi buscar a sua unidade com Deus. Ele foi buscar a Deus. Ele buscou a Deus. Quando ele alcançou a unidade com Deus, ficou provado, por isso que eu falei no começo, ficou provado que ele tinha unidade com Deus. Amém? A partir daí, você vai ter o direito de reclamar essa unidade. Por exemplo, tem você e a Ana, que estão, né, em... como é que fala? É. Você e a Ana, por exemplo. Aí a Ana, isso acontece demais. A Ana cai na besteira de concordar com você. E você cai na bobagem de concordar com a Ana. E aí os dois vivem bem demais. Os dois. É unha. Mas você não cai nem unha. Os dois dá certinho. Começa a dar certinho. Mas do ponto de vista de Deus, vocês não vão alcançar a vocação, o chamado de Deus, etc. Por quê? Porque você não está de acordo com... A Ana não está de acordo com Deus. Se a Ana estiver de acordo com Deus, ela não vai concordar com você. Se você estiver de acordo com Deus, você não vai concordar com ela. Amém, gente? Então, primeiro, você precisa... A casa da gente é o lugar mais difícil que tem. Exatamente por isso. Por quê? Porque a gente quer fazer uma união forçada, falsa. Amém. Quebre sua boca. Entendeu? Entupa o seu nariz se você não fizer do jeito que eu quero. E não é assim. Você está fazendo isso, mas eu não concordo. Você age dessa forma, mas eu não concordo. Amém? E eu provo para você que você não está certo por causa disso aqui. Porque eu tenho unidade com Deus. Então, essa unidade com Deus é preciso que seja, é preciso que a pessoa realmente tenha. Então, primeira coisa, o que é que você tem que fazer? Buscar Deus. Antes de querer ensinar os seus filhos o caminho que eles devem andar, antes de querer falar para o seu marido a fé que ele tem, que deve ter, quantos não tem por aí que puxa o marido, que puxa a mulher? Acaba levando a mulher ou acaba levando o marido para o caminho errado. Amém? Deu confusão no fim? Hã? Entendeu? Não é aquela união aparente. Tá uma beleza, tá bom, não tem briga, não tem confusão. Quem tá gostando disso? Quem tá achando bom? Já. Amém? Que Jesus, é importante que manifeste os contrários, os errados, para que os verdadeiros se manifestem, para que os verdadeiros se manifestem. Quem tinha razão? Às vezes, na casa da gente, Sônia, não necessariamente é o marido ou é a mulher que vai ter razão. No caso de Jesus, não foi José e nem Maria. Foi um filho deles tinha razão. Um filho deles estava correto, que era Jesus. Então, na casa de vocês, pode ser a Luciana, né? A casa de vocês pode ser a Juliana, pode ser o Paulo Júnior, né? Não quer dizer que não possa ser o Paulinho, ou que não possa ser a Sônia. É preciso descobrir. É preciso descobrir então quem é que tem. Pera aí. Não, Paulinho, ele tem unidade com Deus. Deus é com o Paulinho. Está provado por isso, por aquilo. Engraçado é o seguinte, porque Deus não deixa dúvida. Não deixa dúvida, sabia? Deus não deixa dúvida. Rapaz, mas não deixa, Paulinho. Ele não deixa dúvida. Amém? Não tem dúvida. Onde você botou a mão, vai ter consequência. Você falou, vai ter consequência. Então você precisa valorizar a unidade que você tem com Deus. Valorizar. Porque aonde você botar a mão, vai ter consequência. E quando você falar, vai ter consequência. Por isso é importante que alguém na casa tenha unidade com Deus. Não queira impor, não queira fazer uma coisa pela força, porque não vai funcionar. Não vai, mas não vai mesmo. Sabe, o trem vai embolando cada vez mais. Aparência, tem às vezes uma aparência de sossego, de paz, mas não é a verdade. Bem, alguma pergunta para a gente encerrar? 10:05. Alguma pergunta para a gente encerrar? Valeu, Paulinho. Valeu, Sônia. Valeu, Ramiro. Vai perguntar.
Igual o senhor falou que nós temos que ter unidade com Deus para saber lidar, né, com os filhos, com o marido, com a casa.
E saber como você vai agir, né? Você saber como é que você vai agir.
E se eu ainda não alcancei essa unidade com Deus e acontecer um fato para mim não errar, para mim não proceder mal, o que que eu deveria fazer então?
É, se você não tem unidade com Deus, tem certeza que não tem, né? Admite que não tem unidade com Deus, cala, fica quieta, sofre o dano, espera, amém? Jesus chegou e falou, não é meu tempo não chegou ainda. Ele ficou esperando, mas chegou um momento que eu não tinha mais dúvida. Chegou um momento que ele falou, eu e o Pai somos um. Chegou um momento em que ele não teve absoluta dúvida. Quando os pais, a família dele procurou por ele, ele falou, minha mãe, meus irmãos, eu já sei quem são. Agora, meu filho, o jeito agora é vocês crerem em mim, o jeito agora é vocês me acompanharem. Porque senão eu não vou ficar perdendo tempo com vocês mais. Eu não posso ficar perdendo tempo com vocês mais. Eu passei 30 anos com vocês. Eu não posso mais ficar perdendo tempo com vocês, porque eu tenho uma comida para comer, que é fazer a vontade do meu Pai. Amém? Espera. Vai chegar o momento do seu tempo. A hora que Deus vai te dar autoridade, a hora que a sua palavra vai... A única coisa que você pode dizer é o seguinte, faça como você quiser. Eu não concordo, mas faz do jeito que você achar que você vai fazer. A responsabilidade é sua. Principalmente se for em relação ao marido, porque você é mulher. Faz do jeito que você achar que tem que fazer. Amém? Espera, porque Deus vai te honrar. Tivemos muito caso de mulheres que esperaram em Deus e foram honradas por Deus. Amém? É fundamental, gente, é fundamental. Essa reunião foi melhor do que eu esperava. Sinceramente. Ela tem muita coisa para se pensar. Muita coisa para se pensar. Amém? Certo, meu? Vai nos ajudar muito. Muitas vezes a gente, pessoas estão aí, às vezes até muita intriga, muita briga, tudo às vezes é em função disso. Em função disso, por quê? Porque um quer fazer valer o seu ponto de vista. A pessoa quer fazer valer o seu ponto de vista, sem que ela também não tenha unidade com Deus. Ou seja, não é a vontade de Deus que é que seja feita. Amém? Amém. Qualquer coisa, nós também vamos fazer igual o Ramiro com o Bibi aqui. Em particular, a gente conversa. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Valeu, Paulo Júnior. Amém? Paulinho, tinha uma pergunta. Então, guarda, porque nós temos o prazer em responder as perguntas para você. Não, na próxima reunião. Pode ser, ué, assim nós damos sequência. Pronto. Na próxima reunião de casais, as perguntas que vocês quiserem fazer. É, exatamente. E nós podemos fazer aqui, ó, atenção. Na próxima reunião de casais, você pega as perguntas, escreve as perguntas hoje, guarda para a reunião que vem. A partir de uma pergunta, nós fazemos a reunião. Amém? Uma pergunta, a gente faz a reunião. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Agradecer a Deus, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor realmente tem sido o nosso Senhor, o Senhor da igreja. Nós, Senhor, não venhamos nunca a perder essa unidade com o Senhor. Porque o dia que nós estivermos divididos com o Senhor, quem nos salvará? Quem nos livrará dos nossos inimigos? Que não somente um, mas toda a igreja alcance essa unidade, alcance essa condição, Senhor. Nós, de forma nenhuma, nem que seja filho, pai, mãe, quem for, nós não podemos concordar simplesmente para que a vontade de um ou de outro seja feita. Nós podemos nos humilharmos, nós podemos calarmos, mas não vamos ceder à verdade, não vamos ceder àquilo que o Senhor falar. Que a palavra do Senhor permaneça em nossa casa, permaneça em nós. Nós te agradecemos, Jesus, em teu santo e precioso nome. Ensina-nos, orienta-nos, ó Deus, a vencer, né, os inimigos que nos pressionam, os inimigos que estão em volta de nós, né, são espíritos malignos que de alguma forma estão em volta de nós para nos roubar a paz, para nos tirar a paz, para atrapalhar a vida da nossa casa, a vida da igreja. Em nome de Jesus. Amém.
Thank you.